Estamos na linha já com a doutora Vera Raposo do Amaral, presidente do Hospital Sobrapar Crânio e Face de Campinas, que realiza cirurgias e o processo de reabilitação de pessoas com deformidades crânio-faciais resultantes das mais diversas causas. Hoje a gente fala sobre o Dia Mundial de Combate ao Bullying. Boa tarde para a senhora, doutora Vera.
Boa tarde, Stephanie. E Leandro, um grande prazer estar com vocês hoje aqui no estúdio CBN.
A gente agradece.
Parabéns pelo programa, hein?
Ah, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado por participar conosco também, é um prazer recebê-la aqui para falar desse assunto tão importante, né, doutora?
É um prazer para mim também estar falando com vocês aí na CBN, nesse programa Estúdio CBN, e num dia tão importante para todos nós, né, principalmente para as nossas crianças do Hospital Sobrapar.
Uhum. Como o tema do bullying é tratado dentro do hospital?
Então, Leandro, nós sempre nos preocupamos muito, né, com a questão da prevenção e redução do bullying, né, e tentando ensinar as crianças a conviver com as diferenças e tentar também fazer com que as nossas crianças enfrentem a questão do bullying caso sejam vítimas dessas situações, né. Nós tivemos um programa, numa primeira edição, num projeto de 2013, que foi a participação de 9 escolas públicas de Campinas, onde nós tínhamos crianças portadoras de anomalias craniofaciais, e esse projeto foi apoiado pela Prefeitura Municipal de Campinas através do CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Neste projeto, nós atingimos 627 alunos pré-escolares do ensino fundamental e médio na idade entre 5 e 15 anos. Na segunda edição, nós fizemos um projeto em 2018 e 2019, participaram ativamente 14 escolas públicas de Campinas, com um público direto de 1.804 alunos e um indireto de 11 mil alunos. Esse projeto foi apoiado pelo CONDECA, que é o Conselho da Criança e do Adolescente do Estado de São Paulo. E nós consideramos o público indireto todos os alunos das escolas que participaram das atividades, não diretamente, mas receberam material orientador, educacional, sobre a prevenção do bullying em forma de cartazes, folders, além da abordagem dos assuntos pelos professores para a conscientização de todos os estudantes das escolas com as quais nós trabalhamos. Porque, às vezes, não basta trabalhar com o nosso público-alvo, que são as crianças portadoras de anomalias craniofaciais, mas com todas as crianças, porque o bullying é uma situação generalizada, né? Nessa idade é muito comum que as crianças sejam alvo de agressões verbais, de brincadeiras que não têm nenhuma graça, não é? E essas crianças podem reagir de uma forma muito inadequada e sendo muito prejudicados, né, no seu desenvolvimento psicossocial.
Houve essa preocupação, então, em não só, né, tratar dessa criança que, por ser tratada já por vocês do Sobrapar, vocês também pensaram no ambiente de fora, né, em quem pratica o bullying, né, tem que conscientizar todos. Essa é a ideia, foi a ideia de vocês. Interessante, doutora.
Essa é a principal ideia, porque o ambiente familiar que nós tratamos também junto à nossa equipe de psicologia e dentro do hospital, nós temos um ambiente humanizado, acolhedor, em que todos os profissionais entendem a situação que a criança e a família está passando, e nós tentamos apoiar e esclarecer as famílias para que estejam atentos a essa condição de bullying. Mas quando elas saem para as escolas, as coisas ficam mais complicadas, porque o ambiente mais aberto, às vezes, é mais intolerante com as diferenças, né? E como se fazem grupos, né, que são típicos, quando vem as diferenças de uma criança, ela se apresentar com a maior fragilidade, isso daí pode realmente resultar em uma situação muito, muito comprometedora para as nossas crianças. Então, nós somos muito preocupados, não só com o atendimento cirúrgico, com fazer a cirurgia, se habilitar a criança do ponto de vista funcional e estético, mas também com tudo aquilo que vem em torno do desenvolvimento dessa criança, que é o aspecto sociopsicológico, como ela vai se adaptar no ambiente social, na escola e, posteriormente, quando mais adulto, no seu trabalho. Porque nós tratamos das nossas crianças desde quando elas nascem e esse tratamento pode, às vezes, durar 18 anos, uma grande parte da vida dessa criança. Então, nós estamos muito atentos e muito cuidadosos, não só a um ambiente humanizado e acolhedor dentro do hospital e das famílias, mas também dentro das escolas e do ambiente social em geral, né? Que hoje em dia não é nada, não é muito acolhedor, né? As diferenças são tratadas, às vezes, de uma forma bastante rude, né? Bastante, às vezes, até cruel.
E, doutora, como é o dia a dia no Hospital Sobrapá?
Desculpe, o meu telefone não está muito bom, mas você poderia repetir a pergunta?
Claro. Gostaríamos de saber como é o dia a dia no Hospital Sobrapá, tanto para os pacientes como para quem trabalha lá.
Então, o nosso dia a dia ficou bastante alterado com a questão do Covid, mas o hospital continua trabalhando, atendendo, não é? Com todos os cuidados e com todos os parâmetros de atendimento que é necessário para garantir a segurança tanto dos profissionais quanto das crianças e de suas famílias. Então, as crianças vêm para uma consulta inicial, multidisciplinar, passa pela cirurgia plástica e reconstrutora, que é a cirurgia craniofacial, e aí é marcado a cirurgia, se for o caso, não é? Pedido os exames, e todas as cirurgias são realizadas no hospital. Mas antes e após a cirurgia, nós temos a preparação psicológica, nós temos o atendimento do assistente do serviço social, que trabalha com as fragilidades sociais e buscando recursos para que essa criança seja bem atendida, e todos os outros profissionais que compõem a equipe multidisciplinar, que focam no problema específico de cada criança. Porque as crianças que têm uma anomalia craniofacial, principalmente congênita, quando ela nasceu com essa anomalia, e no rosto estão todas as principais órgãos de percepção, né? A visão, a audição, a olfação, enfim, a fala, a deglutição, a dentição. Então, nós temos ortodontistas, fonoaudiólogos, psicólogos, enfim, uma equipe interdisciplinar que trabalha em conjunto para a reabilitação completa dessa criança. Porque não basta operar, é necessário que todas essas outras fragilidades das crianças sejam contempladas, tratadas em seu tempo, né? Aí nós temos assistente social também, que junto com a equipe de psicologia garante a adesão do paciente, porque nós somos um hospital privado filantrópico, mas nós somos 100% SUS. Nós atendemos a população do SUS. Uhum. Então, nós temos que garantir que essa criança e essa família tenha condição de retornar ao hospital e prosseguir o tratamento sem abandonar o tratamento. Então, essa adesão é de fundamental importância. Então, nós estamos sempre atentos para que esse dia a dia do hospital ocorra, não é? Que as crianças voltem para as consultas, que as crianças realizem o tratamento, que as famílias se engajem no tratamento dessas crianças para que, no final de tratamento completo, essa criança esteja reabilitada. É lógico que nós não fazemos nada sozinhos, então precisamos dos profissionais, da criança e de toda uma sociedade que participa Sim. conosco. Porque também o nosso hospital, por ser um hospital filantrópico, ele trabalha com projetos que são financiados pelo governo e também com doadores, né? E nós temos um bazar maravilhoso que é responsável por 15% do nosso orçamento. E as pessoas doam o que elas não querem mais, nós recuperamos, vendemos e todo esse dinheiro é passado direto para compor as ações de arrecadação de fundos para que o hospital prossiga na sua missão.
Entendido. Doutora Vera Raposo do Amaral, presidente do Hospital Sobrapá, Crânio e Face de Campinas, obrigado por essa entrevista, por esse papo no Dia Mundial de Combate ao Bullying.
Eu é que agradeço. Agradeço muito vocês. Um abraço.
Obrigada, um abraço.